Audiobook grátis apresenta. Tudo é música na natureza, até as ostras cantam. Cada dia que passa nos traz uma surpresa magnífica. Esta, que talvez não tivesse comovido ninguém mais, fez-me cair das mãos estupefatas o Jornal do Comércio, em que ela veio fixada, como a afirmação de um sábio professor, cuja palavra não pode ser posta em dúvida. Mal haja quem fizer ouvidos surdos a uma tão bela revelação da poesia universal. Esse será de um materialismo indigno deste século, que há de ser todo cheio de sublimes divulgações. Digam embora que tudo é velho e revelho no mundo inteiro. Mentira valia está à prova, as ostras têm voz, em que expandem as queixas da sua alma com gritinhos agudos, seguidos de murmúrio suave mais expressivo. É assim que diz a notícia. Ora, onde a expressão há sentimento, logo esses gelatinosos moluscos, feios e informes, tão repugnantes e tão saborosos, dão para a divina harmonia dos dias e das noites o seu contingente ignorado de soluço ou de riso. Não bastava a ostra ser mãe da pérola. Tal glória não a elevou nunca no pasmado conceito das multidões. Essa preciosa concreção calcária que as mulheres adoram e os ourives exploram, é, bem como o aljófar, o nácar e a madrepérola, de tamanha impassibilidade, que nunca suspeitamos, por via dela, que na concavidade das conchas em que a ostra se espapa, mole e gomosa, ressoasse a voz do gozo ou do sofrimento. Foi preciso que a orelha, naturalmente cabeluda, de um grave e sábio professor se inclinasse para as anfractuosidades de um rochedo, para que o divino mistério da alma ignorada do molusco se revelasse ao mundo. Se as palavras que esse fato denunciaram, em vez de terem sido pronunciadas solenemente em um congresso de pesca, por um homem cogitador e insuspeito, tivessem saltado da língua da sirineta, que foi feita per contare solamente as belezas do mar, de que é o espírito, a gente levantaria os ombros com o sorriso com que acolhe as mais lindas fantasias e iria continuando a comer ao almoço, sem remorso e com apetite, as famosas ostras cruas. Mas daqui em diante já virá uma pontinha de desgosto amargar esse prazer maldoso. A gota de limão que contrair o molusco ainda vivo, nos dará a sensação de que estamos a espremer tortura sobre um ser digno da nossa veneração, porque sabe conhecer o sacrifício. Antes de a meter na boca é preciso aproximar do ouvido a ostra que temos de deglutir. Foi esta a nova preocupação que inventou o tal senhor sábio, como se já não tivéssemos tantas. Mas, não faz mal. Ficamos assim sabendo que não há na criação nada que seja absolutamente mudo. Quantas e quantas vezes a literatura alude ao decantado rumor do silêncio, que nos traz da solidão dos campos ou da vastidão das águas murmúrios frauduleiros de ignota magia. Foi talvez num desses instantes em que a orquestra universal toca em surdina, que o sábio investigador, deitando-se sobre a areia fofa de uma praia, junto a uma velha rocha ostreira, percebeu a tênue voz dos moluscos através das camadas das conchas sotopostas. Vamos, que a surpresa não devia ter sido pequena, nem tampouco desagradável. Não tardará muito que alguém nos venha dizer o diapasão em que cantam essas pobres enclausuradas, cujo estilo trará à mente, já presumo. A forma de um hino sacro. O passo rude está dado ciência e acaso, de mãos dadas, descobriram o segredo das ostracelas cantam, e um homem, naturalmente barbado e muito sério, como convém a um sábio e grande professor, cuja palavra não pode ser posta em dúvida, teve a coragem de o declarar em uma sessão de congresso. O principal está feito, o resto virá depois. Virá depois, mas levará seu tempo. A interpretação da música e a sua definição estou vendo que não é coisa fácil. Ainda há pouco, uma pessoa que estimo e cuja opinião em música acato como a melhor, me disse que a ópera Saldunes tem muita beleza e larga inspiração. Alegrei-me mais a par desta, quantas me disseram que não a tinham entendido. Não entender. Mas a música não é uma língua estranha, que se precise traduzir com dicionários. Ai dela, se assim fosse deixaria então de ser arte divina para ser fria ciência deixaria de ser a grande pacificadora, tão necessária ao atribulado coração humano, para ser uma coisa impenetrável e rígida, a que só com esforço as multidões chegariam. A maioria do público que vai ao teatro ouvir uma ópera, não trata, por incompetente, de averiguar se ela é feita desta ou daquela maneira, se a sua instrumentação obedece a todos os primores de uma orquestração opulenta, se a sua tessitura é perfeita, e as suas harmonias bem combinadas. O que ele vai buscar lá é a emoção, o sentimento que transbordar e se evolará da música com a espontaneidade perturbadora com que o perfume sai de uma flor. Parece-me que a arte, a não ser para os artistas, não é coisa que se entenda, mas que se sinta. Que importa a maioria que os processos por que tal partitura é feita, sejam complicados e ela dolorosamente trabalhada, se do seu conjunto espinhento e bravio não voou nenhuma frase que lhe fizesse vibrar os nervos impassíveis. Em verdade é muito frequente ouvir-se dizer, eu não gostei desta ou daquela ópera, porque não a entendi. Essa modesta confissão de incompetência, que, aliás, só é feita em relação à música, visto que para as outras artes toda a gente se julga habilitada e com direito a uma crítica definitiva, deve, até certo ponto, consolar os maestros. Ah, diante das harmonias da natureza é que não há tanto embaraço, elas entram-nos pela alma dentro sem que para isso tenham de forçar o entendimento. Quem compreenderá jamais a contextura dessa grande ópera em que tomam parte desde o asqueroso sapo dos brejos, até a sentimental patativa dos laranjais? Ninguém e todavia todos a sentem e a adoram. É por isso que, por sobre as areias movediças ou as asperezas agrestes dos rochedos mudos, roçam na avidez de uma curiosidade insaciável as cabeludas orelhas dos sábios naturalistas. Certos de que neste velho mundo tudo é novo, os seus ouvidos esperam ainda, esperarão sempre, surpreender no próprio seio das coisas mudas, vozes ignoradas e perfeitas. Esta, que o grave professor do Congresso de Pescaria descobriu nas ostras, é deveras extraordinária. Como os cisnes, o viscoso molusco desprende na hora extrema, após um grito agudo, um canto suavíssimo. Haverá quem, depois disto saber, ingira sem comoção e sem remorsos as saborosas ostras cruas, cruas e vivas. Não,